Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Pedro Sermanho. É ele o nosso convidado, ilustrador, escritor, editor, contador de histórias, não sei se estou a dizê-lo pela ordem cronológica exata, tem 49 anos, vive em Braga, é também o responsável por detrás do encontro de ilustração Braga em Risco, que está precisamente a decorrer nesta altura, arrancou no dia 2 de novembro e prolonga-se até ao próximo domingo, dia 17, em vários espaços da Cidade dos Arcebispos. Tempo infinito, é este o tema da edição deste ano, são já 8 edições de um programa construído em paralelo também com o município. Pedro, muito obrigada por aceitar este convite para estar connosco a falar. Vamos falar não só deste evento que está a acontecer, mas também um pouco mais sobre a ilustração e a ilustração em Portugal de forma particular. Começava por lhe perguntar como é que tem corrido este desafio de a cada ano trazer a ilustração para a cidade de Braga de uma forma muito concreta, em diferentes frentes, digamos assim.
Ora, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, tem sido todos os anos o Braga em Risco, tem várias características diversas, é um evento que organizado pelo município de Braga, no qual eu faço um papel de facilitador, de curador e de produtor do evento. E com a minha equipa temos tido sempre grandes desafios, sobretudo relativamente aos espaços, porque o Braga em Risco nunca teve um espaço certo nestas 8 edições e isso também é uma reflexão que teremos também que fazer para a cidade. Mas o Braga em Risco começou na Casa dos Crivos, recordo-me, depois aconteceu no edifício do Castelo, o ano passado, nos últimos 2 anos, na Galeria da Reitoria, e este ano tivemos o desafio de transformar um quartel dos bombeiros, o antigo quartel dos bombeiros voluntários, num quartel do risco. Neste momento é um dos 5 espaços desta 8ª edição do Braga em Risco a visitar até o dia 17. Houve intervenções artísticas de vários ilustradores, nomeadamente do Sebastião Peixoto, Carlos Giovanni, Mariana Rio, Raquel Costa. Criámos uma espécie de equipa de combate, de coletivo, e passamos a residir nesse quartel, transformamos o quartel numa galeria viva para as pessoas verem não só as exposições que estão lá patentes, como a coletiva Braga 22, mas também todo o edifício, respeitando sempre a sua história e o seu monumento, mas tem intervenções um pouco por todo o lado por parte desses artistas. Por exemplo, na garagem houve o mercado riscado, o mercado também dos ilustradores, dos alunos do MIA, do IPCA. Depois, na secretaria do quartel, transformámo-la em livraria, com a parceria também da 100ª página, que é sempre a livraria do risco deste encontro. O próprio espaço da 100ª também é um espaço Braga em Risco. Temos lá também uma exposição da Raquel Caiano, das Galochas Vermelhas. Outro espaço que também já aconteceu o ano passado e este ano repete-se é a Quinta Pedagógica. Temos um coletivo de ilustradores cujo trabalho reverte para a Associação de Animais. E achamos que fazia sentido essa coletiva estar no celeiro, que é a galeria que foi transformada na Quinta Pedagógica, para as crianças visitarem e também para fazerem oficinas, porque este encontro tem esse caráter muito pedagógico, dos ilustradores virem a Braga e deixarem uma marca. Este ano foram mais de 50 oficinas em escolas, oficinas do risco, nós chamamos-lhe oficinas do risco, aquelas que são sequência de uma apresentação de livro, ou seja, nós tivemos 10 apresentações de livro, cada uma com a respectiva oficina, porque aqui o destaque é para o ilustrador é o elemento central do encontro. Eu costumo dizer que há aqui 2 peças fundamentais deste encontro e que eu nunca quis dissociar, acho que continuará sempre o Braga em Risco a ser um encontro do ilustrador e do álbum ilustrado. Por isso, esta peça de ilustrador-autor e a peça de ter o livro, a leitura, de associar às escolas, ao ensino, através da ilustração, podemos contar histórias. E é isso que o Braga Risco tem feito nos últimas 8 edições.
Esta equipa que o acompanhou em toda a montagem deste processo, esta corporação, digamos assim, até contextualizando com o próprio quartel, baseada no tempo infinito, foi este o tema. A partir daqui, aliás, como é que se chega a este tema e depois como é que se constrói todo um programa à volta desta temática?
Eu costumo dizer que o Braga em Risco nasceu de uma coletiva, de uma das coletivas que tem, que é o Braga 2222. Isto, basicamente, a primeira edição foi um desejo do município de fazer uma coletiva que retratasse a cidade, que ilustrasse Braga através de pessoas que nos visitassem de fora, que nos mostrassem a cidade de outras perspectivas, mais artísticas. E então eu convidei 22 ilustradores nacionais, que todos eles desenharam 22 por 22 centímetros, e fizemos na Cal dos Escrivos uma coletiva de 22 trabalhos que resultou num catálogo em postais ilustrados. Ou seja, tinha essa vertente de também exibir e expor a cidade até do ponto de vista mais turístico, com postais ilustrados, etc. E a partir dali, desses 22, eu fui questionando e auscultando o que é que eles estavam a fazer, que tipo de oficinas tinham novas, que livro é que iam lançar. Então cada um foi-me também numa espécie de curadoria partilhada. Cada um foi-me dando sugestões para atividades. Obviamente que havia já do início essa preocupação de os levar às escolas. O Braga tem sempre este modelo que é dois fins de semana de festa para famílias, e entre esses dois fins de semana os ilustradores visitam as escolas. Mas cada um foi-me dando sugestões. Eu fui construindo o primeiro programa, que não se compara agora ao programa das últimas edições. O Braga Risco cresceu muito, consolidou-se a nível internacional. Já tivemos cá nomes internacionais a nível mundial. Este ano temos dois italianos, dois ilustradores, é a Simona Mulazzani e o Marco Soma, mas já tivemos o ano passado a Luz Argentina Valéria do Campo com o mexicano Gabriel Pacheco, já tivemos o brasileiro Roger Melo, a Ana Forlati, tudo nomes que têm trabalhos de renome mundial. Aliás, o Braga em Risco é um encontro não só falado nacionalmente, mas mesmo na Feira do Livro de Bolonha, Frankfurt, é um tema já falado entre os ilustradores. Neste momento eu diria, pelos números do Braga em Risco, que é o maior encontro de ilustração do país.
Logo no início, Pedro fez aqui uma referência, notou que é necessário fazer uma reflexão quanto àquilo que será o espaço próprio para o Braga em Risco. Uhum. É algo que está a ser trabalhado? Como é que se sente essa necessidade? Como é que ela é identificada?
Eu, como cidadão, eu sou, estou aqui como curador e como ilustrador, contador, escritor, eu divido-me um pouco nessas funções todas, de editor também, mas como cidadão e como bracarense que me sinto, acho que Braga faz falta ter uma galeria municipal, ponto final. Braga precisa de uma galeria municipal, uma galeria onde possa expor os seus valores, os seus artistas, até trazer exposições, instalações de um pouco de todo o mundo. Uma cidade com esta dimensão, uma capital da cultura, como vai ser para o ano, tem de ter uma galeria municipal ao serviço do cidadão e gerida pelo município. Independentemente de vir a ter galerias privadas, de ter espaços, museus com parcerias público-privadas ou empresas privadas que gerem a cultura do município, eu acho que é importante salvaguardar esse papel aqui não é do Estado, mas esse papel do município de promover os seus valores locais. Por exemplo, eu estava a falar há pouco desta equipa que nós formamos de amigos. Eles são quase todos nomes de valores bracarenses, não é? O Sebastião Peixoto, por exemplo, é de Braga, ganhou o prémio Big da Bienal de Guimarães o ano passado, ou há dois anos. A Soraya Oliveira mora em Braga, ganhou o prémio Matilde Rosa Araújo. São tudo nomes que estão já com, têm já uma fama e um prestígio nacional e internacional, e que nós estamos a perder, não estamos a capitalizar esse valor.
Uhum.
Tirando um encontro pontual, por mais importante que Braga este seja, não deixa de ser um acontecimento pontual, sazonal. Eu acho que falta essa
Mas falamos de uma galeria que vai para lá da ilustração, é isso? Na sua opinião, que pode conjugar aqui diferentes vertentes, ou uma galeria específica para...
Eu acho que era... Eu via... Obviamente que cada um de nós vê mais o seu mundo,
claro,
em que habita.
Sim.
Eu, embora me divida em várias funções, desde a escrita, a ilustração, a edição, o meu mundo é sobretudo no imaginário infantil-juvenil. E quando eu falo de uma galeria, visualizo algo que tem várias vertentes artísticas, porque a ilustração não se esgota só no álbum ilustrado, não é? Nós temos ilustração, e o Braga Henrique também demonstra isso. Nós temos ilustração cerâmica, temos ilustração têxtil, temos ilustração em várias formas, digital, media arts, temos ilustração, não se esgota no livro. Obviamente que seria uma galeria aberta às artes, não era, seria um exclusivo da ilustração. Agora, eu via uma galeria municipal como um ponto de criação, de criatividade, em que as crianças iam e havia uma oferta pedagógica, educativa, um serviço sempre recorrente, com oficinas, com workshops, quase uma casa do livro, uma casa da imaginação, em que as crianças iam aprendendo, iam convivendo, iam desfrutando de não só da obra, mas do artista. E isso é muito importante, trazer o artista para desmistificar a sua figura autoral.
E quando falamos de espaços, uma localização que faz sentido no centro da cidade, um espaço, uma galeria desta envergadura?
Sim, eu não posso falar pelo município, porque
não
faço parte do município, eu acho que o município tem também apresentado imensas soluções para diferentes caminhos. O município tem também feito esse trabalho ao nível da cultura, mais a nível central, obviamente, com o binómio da Teatro Circo Generation, e depois com as periferias, com o programa de Centrar, com outros programas mais periféricos que levam a arte e a cultura. Eu próprio já fiz sessões e ateliês em freguesias limítrofes de Braga. Mas esta, eu acho que a localização, mais importante do que a localização, é definir a função desse elemento. Porque se for uma galeria que atrai as famílias, e nós sentimos isso com o Braga em Risco, nós já o fizemos em todos os sítios da cidade e temos sempre público, todos os anos vai lá e pergunta onde é que é. E seja no Mosteiro de Tibães, seja no centro, seja no Quartel dos Bombeiros, nós temos sempre, ontem tivemos mais uma vez as oficinas todas lotadas, as apresentações de livro também. Ou seja, eu acho que o espaço, mais importante que o espaço, é o edifício, o local e o funcionamento.
Uhum.
Fazer as coisas já de uma forma projetada, planificada,
responder
a uma estratégia dentro da que já existe, não é?
Uhum.
Dentro da que já existe, e dizer, não, este espaço vai ser para isto, não colide com nada do que nem faria sentido, mas é um complemento ao que já há para as crianças, para as famílias. Em Itália usa-se muito. A Itália é um modelo que, não, obviamente, não, ninguém está aqui a inventar nada do nada. Em Itália usa muito a Casa da Ilustração. Há várias cidades que têm as Casas da Ilustração, onde as famílias vão, desenham, aprendem técnicas. Os pais, filhos podem assistir a exposições, palestras, apresentações de livros. E onde realmente acaba por ser mais uma mais-valia cultural para a cidade, aproveitar o capital que ganhou com estes eventos, como o Braga em Risco, como outros eventos,
uhum,
até mesmo os encontros de imagem e outros eventos, não é? Esta galeria não seria exclusiva da ilustração.
Exato.
De todo, não, Não, não seria essa a intenção.
A ideia. Quando falamos naquilo que é também toda esta dimensão da ilustração, e olhando, até há pouco também já fez referência a isso, em 2025 temos Braga a almejar este título de capital portuguesa da cultura, a ilustração tem, obviamente, um lugar especial neste evento, neste ano. Já está, eu sei que ainda está a decorrer a 8ª edição, mas já foi pedido também algo de mais concreto para a edição do próximo ano, tendo em conta que é um ano especial para a cidade.
Sim, esse é um problema que estou ainda a assimilar, a falta de tempo, porque vamos ter, a 9ª edição vai ser antecipada para finais de março. Isso deixa-me muito apertado a nível de prazos.
Mudança temporal é precisamente para encaixar naquilo que será o calendário.
Sim, é para enquadrar, tem várias justificações, para enquadrar nessa estratégia do Braga 25, para encaixar também na estratégia, no próprio funcionamento da Braga Cultura, da equipa, porque realmente Braga tem sempre, faz muita cultura e tem sempre eventos, Braga Romana, Braga Natal, Contos da Imagem. Então vamos antecipar esta 9ª edição. Vai ser uma edição especial, tem de ser uma edição especial, ainda estou a pensá-la e a desenhá-la, e ainda vou propô-la ao município, mas acho que já houve essa, ambos já sentimos essa necessidade de fazer uma edição especial que seja digna da capital portuguesa da cultura, não é? E por isso a perspectiva é muito boa para os bracarenses e não só, para as pessoas que nos visitam.
Sim, porque será também um ano particular nesse sentido.
Sim, haverá muitas atividades, obviamente,
e mais
o Braga
atração de público
em risco tem que estar no seu melhor.
Falamos aqui também deste contacto com o público infantil-juvenil. É cada vez mais importante para despertar também esta aptidão, mas também esta atenção para a todo o mundo que existe à nossa volta e esse concretizar do imaginário do que falava também.
Sim. O Braga em Risco tem sido também um laboratório, em vários sentidos. Tem primeiro porque vai às escolas, tem um contacto direto, próximo dos autores, que temos, posso dizer pela minha filha, por exemplo, que tem 11 anos e também estuda nas escolas, já participou em várias oficinas, vários workshops, já privou com vários ilustradores. Nós se calhar somos capazes de ter alguns miúdos que já tiveram com ilustradores italianos, espanhóis, mexicanos, e que assistiram a oficinas e trabalharam com eles, pessoas que só viam nos livros, não é? E tem essa questão, mas também tem uma questão de formação, mais profissional, mais... Nós tivemos, por exemplo, ainda recentemente tivemos duas masterclass com ilustradores que vieram fazer para jovens universitários e de ensino secundário, que vão obviamente seguir esse caminho das artes e da ilustração ou da pintura, e tiveram assim a oportunidade também de questionar, de ver, de perguntar a esses artistas qual o caminho mais apropriado. E nós sempre incorporamos na própria programação várias universidades, vários politécnicos. Nós, desde a primeira edição, temos uma parceria com o IPCA, com mestrado de ilustração, desde as primeiras edições que os alunos fazem oficinas também nas escolas, fazem uma coletiva e fazem mercado no segundo fim de semana. Isso aconteceu também agora, este ano. Desde as primeiras edições também quis abrir a outros politécnicos, não de uma forma tão marcante como com o IPCA, mas abrimos a AESAD. Este ano também tivemos visitas guiadas com o IPVC de Viana do Castelo. Ou seja, o Braga em Risco também se abre a esta comunidade de jovens ilustradores que estão a começar a dar cartas. E um dos meus maiores orgulhos, já agora partilhando, um dos meus maiores orgulhos é, por exemplo, ter convidado alguns desses jovens ilustradores que nunca tinham feito uma oficina e que até me questionavam, será que eu consigo? Eu não sei se... E terem começado no Brian Risco a explorar essa vertente, ou melhor, esse contacto com o público, que, porque vêm muito bem formados academicamente, mas falta-lhes depois a parte mais prática. E hoje, passado 8 anos, são ilustradores com prémios, com livros, com... Para quem não queria fazer, não sabia fazer uma oficina, hoje não faz outra coisa. E é bonito ver esse crescimento, ver... Lembro-me de 5 ou 6 nomes, sem estar aqui a mencionar, mas lembro-me de 5 ou 6 nomes. Pessoas que já têm 2, 3 livros publicados e andam a fazer oficinas e a ganhar prémios e lembro deles nas primeiras edições, não é? Ainda a terminarem o mestrado de ilustração
e, agora já
e a fazerem as suas primeiras oficinas.
Que começa a consolidar-se. Nas escolas, acha que esta é uma dinâmica, uma vertente explorada? Ou porque estamos a falar, lá está, destas questões pontuais que o próprio Braga em Risco consegue ir fazendo, estas oficinas também, mas naquilo que é a preparação de um plano curricular, a ilustração tem espaço?
Infelizmente devia ter um espaço maior e muitas vezes, e eu nestas coisas sou muito pragmático, eu noto que às vezes nem todos estão preparados para desfrutarem da forma que deveriam desfrutar. Então temos tudo, acontece-nos tudo, desde, pronto, há algumas, isto falando mais a nível dos docentes, há docentes que estão muito fechados em si próprios, não é? Que para eles é o contexto de sala de aula e tudo o que for fora da escola mete confusão, há outros que não, querem sempre mais experiências. Mas isso é, cada pessoa tem a sua forma de ensinar e nós tentamos forçar isso, porque também temos essa responsabilidade. Dizer, não, saiam, tragam os vossos alunos, façam visitas guiadas, nós ajudamos, também temos quem faça a visita guiada, temos horas do conto, normalmente contratamos sempre equipas que depois fazem, este ano tivemos a Companhia Nómada também a ajudar a fazer visita guiada aos espaços expositivos. Fazemos também, eu próprio já fiz muitas visitas guiadas às escolas, lá nas galerias. Temos também, há uma componente também muito importante, que é a componente inclusiva do evento. Nós temos...
É uma preocupação do Braga.
Sim. Na próxima quarta-feira vão os alunos da casa, do agrupamento de Massimins, alunos cegos, vão ter uma visita guiada. Todas as nossas exposições têm as personagens da capa dos livros esculpidas em madeira, tridimensional. Temos a sinopse do livro em braille. Temos audiodescrição e temos sempre esse cuidado. E sempre fizemos esse tipo de oficinas, às vezes em parceria com outras instituições. Lembro que já passaram as instituições como este ano a Centro Novaes e Sousa, já fizemos com a Cerci Braga, com a AIA. Já tivemos houve uma edição que fizemos muitas oficinas com o projeto também a Casa de Famalicão, também que fazem umas oficinas inclusivas. Sim. E essa também é uma... Aliás, é uma das máximas de Braga em Risco, é que o Braga em Risco é para todos, é de todos e para todos.
Num dos primeiros momentos desta 8ª edição deste encontro de ilustração, o Pedro Sormanho lançou publicamente o desafio para a criação de uma Associação Nacional de Ilustradores. É algo que falta, de facto, a esta comunidade?
Não, sim, é algo que falta, e que já é urgente. É algo que começa a ser urgente e que falta e que é discutido entre todos, ainda agora nós temos um grupo até do WhatsApp, todos os que já passaram pelo Braga em Risco e todos são unânimes que é algo que falta. É algo que falta, é algo que já tem sido discutido, até no fim, naqueles momentos mais de lazer do Braga em Risco, é que vamos todos jantar ou almoçar, e esse é um tema que todos os anos vem à baila.
E o que é que falta fazer para acontecer?
Temos realmente que nos unir. Isto é um movimento de coletivo. Tem que haver temos de dar o primeiro passo, começar a desenhar todos os estatutos, quem, a equipa, os órgãos, pronto, não deixa de ser. É uma associação, como outra associação qualquer, mas aqui o principal objetivo é zelar pelo estatuto profissional do ilustrador, pelos seus direitos, seus deveres também. A mim mete-me sempre muita urticária as pessoas continuarem a ver o ilustrador como alguém que faz bonecos e alguém que, ou alguém que decora um texto do autor, do escritor, e hoje isso já está completamente fora de moda. O ilustrador é um autor, há livros até que só tem o ilustrador, e que é ele, é o que chamamos o picture bookmaker, ele é que é o que faz o livro todo, o objeto em si. Nem tem texto, ou se tem um texto diminuto, às vezes feito por ele. Essa questão de autor, escritor e o ilustrador já é uma dicotomia que foi ultrapassada. Hoje os dois convivem, cada um conta a sua história, um através das palavras, outro através das imagens. O ilustrador cada vez mais profissionalizado tem também um trabalho diversificado que vai desde cartazes de eventos a um livro, a um artigo no jornal a ilustrar, ou seja, hoje editorial, algo mais, tem vários caminhos a tomar, não é? Mas continua a ser uma profissão um pouco desvalorizada e quase subentendida, quase como algo, um part-time ou algo de alguém que é designer e que depois vai ilustrando uns livros. E eu acho que é esse papel e essa profissão que nós temos dignificado sempre no Braga em Risco. É também um dos propósitos de existir o Braga em Risco, é tornar o ilustrador a peça ou a personagem principal da história e valorizá-la, dignificá-la. Nós tivemos ainda agora fizemos uma parceria também com o Inside, o novo Inside Braga Centro que abriu, que é mais um dos espaços do Braga em Risco. Houve aqui um casamento de intenções, porque eles, é uma marca do grupo Oti, que tem o primeiro Inside em Portugal, que é uma marca dentro do grupo em que o público-alvo são pessoas que viajam de cidade em cidade para consumir cultura. Então faz todo o sentido o Braga em Risco. Também era do seu interesse estarem associados ao Braga em Risco. Fizemos lá conversas com a Luísa Sobral, a Catarina Sobral, tivemos workshop com a Mafalda Milhões para professores de Braga. Pronto, e vamos continuar a fazer coisas, concertos ilustrados, etc. E decoramos o espaço com as coletivas dos anos anteriores. E convidamos cada ilustrador a decorar um quarto. Ou seja, cada quarto superior é... Há um quarto de Sebastião Peixoto, há um quarto de Helena Zal, há um quarto... Uhum. Ou seja, eu acho que também é importante tornar eles... Mostrar, eu acho que é mais isso, mostrar aos outros que a ilustração também é um investimento. E que também tem um grande impacto visual e turístico. E não só a questão mais lúdica de ver um desenho ou de apreciar uma ilustração. A cultura cada vez mais é um investimento e é algo que movimenta já uma grande percentagem do PIB e do nosso rendimento. E por isso tem de ser visto com... ou melhor, os municípios que perceberem isso e que virem isso e que apostarem nisso certamente recolherão grandes frutos no futuro, porque cada vez mais...
Braga já está a dar esse passo.
Sim, Braga já, sim. Em várias vertentes, Braga tem, embora estejamos a falar dessa questão da falta de espaços, mas Braga tem muitos espaços a serem construídos e que num curto espaço de tempo... Espero que abram com um grande fulgor. Estamos a falar do Museu de Arte Contemporânea, do Centro de Artes do Francisco Sanches ou do próprio Media Arts, não é? Que são projetos que, embora tenham mais complicações ou menos, mas que acabarão por abrir e abrir a cidade a novos horizontes.
Quando falava aqui desta associação que pretende precisamente dignificar esta profissão, é quantificável? Estamos a falar de quantos ilustradores no nosso país, nesta altura? São muitos, bem, são poucos?
São muitos. Nós este ano fizemos uma coisa engraçada também no Braga em Risco, que foi reunir todos os ilustradores que já participaram naquela coletiva 22-22. Eu fiz um levantamento não só dos números globais das edições todas, mas dessa coletiva, e deu 66 nomes. Este ano convidei mais 22, então lançamos o catálogo com 88 trabalhos e 88 nomes para a 8ª edição. É um catálogo nobre, de coleção, e nesse levantamento de números deu um número aproximado de 300 e poucos ilustradores que já passaram por aqui. Nós estaremos a falar de um universo superior a 500, 600 ilustradores.
Falando também daquilo que é a visibilidade e do impacto que tem na sociedade, quando falamos de 500 ou 600 ilustradores no nosso país, isto objetivamente tem um impacto na população em Portugal. Eles estarão provavelmente muito concentrados nas zonas mais urbanas, não é?
Sim, acaba por ser... sobretudo nas zonas onde há escolas de arte e de ilustração, não é? Eu quase todos que convido e que conheço e que com quem já me cruzei são realmente, temos aqui um foco grande em Braga, no Minho, por força não só da Escola de Design, mas do mestrado de ilustração do IPCA, não há, isso é notório, não é? Quase todos vêm de lá. Depois temos as Belas Artes do Porto também, alguns depois acabam por se especializar em ilustração. Estou-me a lembrar de vários ilustradores. O próprio Sebastião Peixoto licenciou-se em pintura no Belas Artes. Depois tira uma especialização. Temos a ESAD Matosinhos, a IPVC de Viana. Depois temos ali a UBI também. Costumam ser jovens ilustradores da UBI também. Alguns até que trabalham depois ali o Burel e a Arte Têxtil e a Lã, dos lanifícios das Beiras, da Covilhã. Depois em Lisboa, obviamente, e no Porto há um grande foco de ilustradores. Este ano, ou melhor, nos últimos anos, é algo que temos falado entre nós, há realmente uma proliferação de muitos festivais. Muitos festivais têm acontecido, os municípios começam a despertar para esta realidade, alguns tardiamente, outros precocemente. Felizmente Braga foi precoce nisso, mas a verdade é que eu posso enumerar já assim uma dezena de festivais que estão a acontecer. Temos o Braga em Risco, temos o Fólio Ilustra em Óbidos, temos o Big Guimarães, temos os encontros de São João da Madeira, temos não só de ilustração, mas também de contadores de histórias, depois mistura.
Sim.
Temos o Books and Movie de Alcobaça, e depois mais festivais de... O Ilustrarte, que era em Lisboa, mas que passou para Castelo Branco. E depois aqueles encontros mais de contadores, como Palavras Andarilhas, Contanário, Rio de Contos. Eu também faço a curadoria de um festival de contos na Maia, que é o Contamina, que é este último fim de semana de novembro. E depois acaba tudo ali por gravitar à volta do livro infantil, do álbum. A ilustração, a palavra, mas são muitos festivais que estão a acontecer e que felizmente dão trabalho.
Respondem em diferentes...
a esses autores, a esses ilustradores. Fico feliz por isso, porque é algo que também precisam de sobreviver com os seus trabalhos, com as suas carreiras, mas isso também é uma mais-valia. Podemos aproveitar essa escala e essas sinergias, e é uma coisa pela qual eu luto, que é criar essas sinergias e tentar aqui agregar vários encontros, não só. Eu fui sempre muito apologista destas parcerias, sinergias. Não sei se foi porque eu, antes de enverdar neste caminho do livro infantil juvenil, eu trabalhei como economista em várias associações empresariais. E então sempre trabalhei em projetos de coletivo, de associação, e sentia um índice. Nós portugueses temos alguma dificuldade em trabalhar em equipa. Os empresários comparativamente, por exemplo, a Espanha, que já tem o associativismo muito mais enraizado na cultura deles, nós era sempre muito difícil fazer projetos coletivos com empresas do mesmo setor e ramo, não é? Porque olham sempre como concorrentes e não como parceiros. E aqui nesta questão dos encontros também não tem sido fácil. Foi algo que, mas é algo que eu vou insistir e vou ser resiliente. Eu quero realmente criar um conselho e uma. Não é que seja uma tertúlia de curadores, pegar no curador do Ilustrarte, do Big, do Fólio, e todos conversarmos o que é que podemos ganhar todos juntos, não é? Por exemplo, é quase, eu trabalho muito em rede, quer com a rede de bibliotecas escolares, quer com o Plano Nacional de Leitura, são organismos coletivos e eu acho que nós conseguimos ter mais força assim. E a associação é isso, é um órgão coletivo que nos vai dar uma voz. Exato. Que é o que ainda não têm os ilustradores.
E
é
o
uma
Pedro
voz.
Está pronto para ser um dos ilustradores a dar voz precisamente a este projeto.
Eu estarei sempre pronto pelas causas que eu defendo. Sim, estarei sempre pronto para dar voz.
Mesmo na reta final desta edição do Braga em Risco, no próximo sábado, dia 16, o Pedro Stromanho vai apresentar o novo livro intitulado Semear. O que é que nos pode desvendar desta obra, que vai ser apresentada, digo desde já, no âmbito do Festival Literário Utopia, que arranca precisamente no próximo fim de semana em Braga?
Sim. Olha, antes de mais, é o meu livro número 34 e marca sobretudo uma amizade que eu tenho já com o Evandro Renan, que é o ilustrador desse livro. Nós já trabalhamos juntos em outros festivais, em oficinas, e ele, num desses eventos em que estávamos os dois a fazer cada um as suas atividades, ele partilhou comigo um projeto que estava a desenhar, todo em aguarelas. É um projeto sobre a natureza, sobre o semear. Obviamente que era um projeto muito metafórico, muito poético. Ele tem uma ilustração muito poética sobre uma jovem, uma menina que atravessa um vale, tudo muito, quase muito bucólico, e vai colhendo sementes, mas depois há uma espécie de um terremoto, um incêndio, todas aquelas intempéries de quase num... É que parece quase uma atmosfera quase jurássica, algo quase da criação da Terra. E então aparece uma manada de animais a fugirem com medo. Depois o incêndio, que era de onde eles fugiam. Ela vê tudo destruído, mas pega nas sementes e semeia outra vez. E começa tudo outra vez a nascer. Depois o livro surpreende o leitor, porque tem várias... Nós chamamos-lhe flaps, que é... quando o plano abre e revela algo escondido. Pronto. O livro tem vários flaps que vão revelando ao leitor, e sem querer ser spoiler, nós tivemos várias reuniões sobre esse livro e chegamos ao consenso de escrever um texto para esse livro. O que, para mim, confesso agora que foi complicado, porque eu normalmente o processo padrão é eu escrever uma história e depois analisamos a história e vemos qual é o ilustrador cuja identidade gráfica e poesia mais se adapta ao texto. Depois gosto de trabalhar em harmonia com o ilustrador e vamos ver como é que o texto complementa, a ilustração complementa o texto. Quando é redundante, até eliminamos alguma parte do texto, que a imagem já diz, etc. Vai havendo aqui um casamento, uma construção
paralela, não é?
Paralela. Neste caso foi diferente. O processo não foi assim, mas foi quase. Foi um processo em que a imagem já estava construída e eu tinha que construir um texto para o livro. Então foi um processo completamente invertido. E eu vi-me aqui um pouco bloqueado, porque depois eu também não quero interferir muito, não queria no fundo desconstruir também o imaginário dele. E pensei, o que é que eu vou escrever que respeite o trabalho já feito e que casa em harmonia com tudo isto. Estava a pensar tudo isso, mas acabei por concluir que estava a pensar da forma errada. O que eu acabei por fazer foi o contrário. Eu escrevi o contraditório, ou seja, o meu texto é todo o contraditório da imagem. E eu apresentei, a partir daí, foi no fólio, eu estava a ter uma apresentação no fólio de Óbidos, e em conversa com o editor, de uma outra editora infanto-juvenil, eu partilhei estas minhas ansiedades, e depois disse, e o que é que achas de eu fazer isto e isto? E ele disse, ai, olha, se fosse eu fazia mesmo isso é... Pronto, e a partir daí escrevi, então, o texto, a pessoa lê a imagem, é uma história, o texto é outra, completamente contraditório. E no final casam-se na mesma história. Imaginemos, em termos práticos, a rapariga está a atravessar um vale, tudo muito bucólico, mas o texto fala de uma cidade com os carros a colidirem, muito poluição, claustrofóbico. Os animais fogem, mas as pessoas paralisam com medo na cidade, porque há o terremoto. E então é tudo o contrário. Mas a natureza animal e a natureza humana fazem parte da mesma. E por isso tem que se unificar no final. E no final nós somos apenas a semente que nasceu e voltamos a ser enterrados como semente. E então é um pouco esse ciclo que o livro vai dar. O livro é quase isto. E vai unindo, é quase uma esfera que se une no fim. Bom, e depois há umas mensagens. Eu, no fundo, o que eu quis dizer no meu texto, a ilustração do Evandro dirá outra coisa, mas no meu texto é que nós temos uma existência, temos a nossa natureza, varia de indivíduo para indivíduo, e temos, entre muitas coisas más que fazemos à natureza e ao mundo, temos uma coisa boa, que é o ato de criar, é o ato de gerar, de ter um filho, de ter uma obra, de plantar uma árvore. E então eu digo isso numa frase, que é: o homem precisa do jardim, e o jardim é todo o pedaço, o mais ínfimo recanto que nós podemos amar, que nós conseguimos amar. Pode ser um canto num cemitério, um jazigo, pode ser uma escola, pode ser um abraço, pode ser uma flor, mas no nosso jardim, o jardim de cada um, é onde se sente paz, e onde se sente bem, e onde se sente... Não te sente descansado. Mas pelo meio há muitas turbulências, e é um pouco isso que o livro fala. O Semear é, no fundo, é um livro de reflexão, e é um livro muito bonito. Eu convido já agora, até porque fica aqui o convite para visitar ainda as exposições de Braga em Risco. Uhum. Estas ilustrações em aguarela do Evandro estão todas na Biblioteca Lúcio Craveiro. Então está a sequência toda do livro. E temos lá também os esboços, os estudos de personagens, os estudos de cor, o storyboard, as próprias sementes que ele apanhou para ilustrar e contar a história. Por isso vão poder ver toda a sequência de construção do Evandro Rena.
E quem quiser pode também então assistir à apresentação desta obra, o livro Semear, no Utopia, o Festival Literário Utopia, que arranca já este fim de semana. Foi precisamente com o mote do encontro de ilustração Braga em Risco que iniciamos esta conversa. Acabamos por terminar já deixando uma sugestão também cultural para os bracarenses para as próximas semanas. Fica então por aqui esta entrevista com o Pedro Sermanho. Muito obrigada por todas estas palavras e reflexões também que acabamos por ter aqui neste programa de grande entrevista. Estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.